Atenção, você aí. Meu Deus do céu, hoje vai ser assim, então. Atenção, você aí que está ouvindo ou assistindo o podcast Saco Cheio dessa sexta-feira aí no YouTube ou no Spotify. Por favor, acesse aí sacocheio.tv para ter acesso ao podcast Saco Cheio completo todas as sextas-feiras. Aqui no YouTube ou no Spotify você acompanha apenas a primeira meia hora do programa, e com anúncios no meio te interrompendo, te enchendo o saco aí. Então, se você quiser acompanhar esse programinha aqui completo, toda sexta-feira, bonitinho, acessa aí o sacocheio.tv, que aí de quebra você me ajuda a manter esse programa aqui existindo, bem como os outros programas que nós temos na plataforma. Como, por exemplo, o podcast Desinformação, tem o Tarja Preta, tem o Cagando e Andando, tem Notas sobre Notas, tem o grupo para enviar perguntas para os convidados do Aderiva, tem um monte de coisa bacana lá no sacocheio.tv, além do podcast Saco Cheio. Mas se você está ouvindo o podcast Saco Cheio, vá lá no Saco Cheio TV para acompanhar o Saco Cheio completo toda sexta-feira. Tá bem? Tem mais um aviso aqui pra você, kto.com, acessa aí kto.com e usa o meu cupom de desconto que é PETRI, tudo maiúsculo, PETRI, P-E-T-R-Y, precisava soletrar? Não precisava, mas você vai usar o meu cupom de desconto lá, PETRI, tudo maiúsculo, na kto.com e você vai receber 20% de bônus do seu primeiro depósito, até 100 reais. Eu fiz o merchan errado todo esse tempo, tá? Se você depositar 200 reais, aí não tem efeito o meu cupom, tá? É até 100 reais. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 100 reais no primeiro depósito, você recebe 20% a mais do valor do seu primeiro depósito, tá? Então, kto.com, você vai se divertir jogando em apostas esportivas. O meu negócio é jogar no Grêmio. Eu aposto no Grêmio e ganho normalmente. Na última eu me fudi porque eu não li que o Grêmio ia jogar com o time B. Aí eu meti 50 reais no Grêmio e tomei no meu rabo. Então se informe antes pra ver qual time vai entrar em campo. Agora o resto, quando for o time titular, eu vou jogar no Grêmio e foda-se. KTO.com, é isso aí. E também temos a Kanect. Para quem não conhece, a Kanect é uma empresa brasileira que faz uma ponte entre você e a medicina canábica, que é apenas legalizada fora do Brasil. E aí, para poder ter acesso toda a medicina canábica, você precisa de autorização da Anvisa, você precisa de um monte de burocracia, que é aí que a Kanect entra para te ajudar a trazer esses medicamentos legalizados, bonitinhos, passando por autorização da Anvisa para você poder usar a medicina canábica aí na sua vida, tá? Então acessa o QR Code que tá na tela ou clica no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado nesse episódio aqui e você vai conversar com a Kanect. Aí você vai marcar uma consulta médica com um médico profissional especializado em medicina canábica. Você vai falar o que você está sentindo, o que está acontecendo, o que você quer melhorar, quais são os seus sintomas. Ele vai ouvir com muita atenção, vai recomendar você fazer alguns exames e depois que você tiver os exames em mãos, o médico vai te receitar alguns medicamentos, um, dois ou três, sei lá qual é a sua situação. Ele vai te recomendar algumas medicinas canábicas. E aí, para fazer essa compra lá dos Estados Unidos, a Kanect vai te ajudar também a trazer esses medicamentos e você vai poder melhorar a sua vida aí com a medicina canábica, que para mim tá funcionando pra caralho. Eu sempre relato aqui o que tá rolando comigo, como é que eu tô fazendo, quando eu comecei a tomar. Para mim melhorou muito a minha vida depois que eu comecei a usar a medicina canábica. Então se você quiser dar uma chance aí, quer dar uma tentada, você não tá muito afim de usar as medicinas tradicionais aí da indústria farmacêutica, aquelas coisas com tarja preta, aqueles negócios esquisitos, quer tentar um negócio natural, que é um óleo que vem de uma planta e tal, sei lá, cara, dá uma tentada aí. Para mim funcionou e para um monte de gente que também tá conhecendo a Kanect agora, graças ao podcast Saco Cheio, também tá funcionando. Tô recebendo vários relatos e tal. Então, dá uma tentada aí, cara. Kanect, é só acessar o link da descrição ou no comentário fixado, ou lê o QR Code que tá na tela no YouTube e você vai conversar com a Kanect, tá? Fala que venha por mim que eles vão te dar uma atençãozinha especial lá, tá bem? Dito tudo isso, vamos para o episódio de hoje. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. Menos uma sexta-feira na sua vida, ou mais uma sexta-feira na sua vida, depende do seu ponto de vista. E estamos aí, posto de vista, foi isso que eu falei. Posto de vista. Eu trabalho com comunicação e eu não sei falar. Eu falei posto de vista. Bom, estamos aí nessa maravilhosa sexta-feira. E eu tô mais relax, cara. Eu não tô com tanta energia, eu tô mais tranquilo. Inclusive eu tô gravando mais tarde do que o normal, porque eu não consegui treinar hoje, nem ontem, porque eu descobri que eu tenho o pior sistema físico, eu tenho o pior corpo da humanidade. Acho que nunca um ser humano teve um corpo tão fraco quanto o meu. Eu tenho o pior sistema imunológico que um ser humano já teve, cara. Os caras que viveram em 1500 tinham um sistema melhor que o meu. O meu, cara, eu não sei qual que é o lance, cara. Mas eu, a minha dor na costela voltou. Obrigado, muito obrigado. A minha dor na costela voltou, depois que eu achei que tava tudo resolvido, a minha dor na costela voltou. E pior ainda, cara, o meu pescoço está travado e as minhas costas estão doendo. As minhas costas estão doendo ou as minhas costas estão doendo? Esse é um grande dilema da humanidade. Pô, mas antes de falar sobre tudo isso, eu preciso anunciar meus shows aqui, que tem um monte de show marcado até agosto, cara. Tem muito show marcado, então presta bem atenção que a sua cidade pode estar aqui em algum lugar. Então presta atenção, ó. Dia 5 de março eu estarei em Osasco. 5 de março é um domingo, às 19 horas. Cedinho pra você poder ir lá assistir o show de comédia, depois ir embora pra sua casa, dormir e trabalhar segunda-feira, tá? 5 de março, domingo, 19 horas, em Osasco, no OZ Comedy. Oz Comedy, tá? Dia 10 de março, eu estou indo para o Paraná. Eu tenho 3 datas no Paraná, tá? A primeira data no Paraná é dia 10 de março, em Maringá. Dia 11 de março, em Cascavel. E dia 12 de março, em Foz do Iguaçu. Se você mora no Paraguai, cara, você pode ir me ver em Foz do Iguaçu, que é do ladinho do Paraguai, cara. Eu acho que eu vou dar um pulo no Paraguai, só pra dar um pulo. Eu não quero fazer nada no Paraguai, só vou pular no Paraguai e vou voltar correndo, porque eu tenho medo do Paraguai, não sei por quê. Só porque é outro país, só porque eles falam uma língua diferente e são pessoas que eu considero diferentes de mim. Por quê? Porque eu tenho uma xenofobia estrutural dentro de mim. O que eu posso fazer, cara? Eu acabei de admitir, acabou de sair de mim, agora eu não tenho uma xenofobia nenhuma, que eu admiti que eu tenho xenofobia, então eu não tenho mais. Como é que você vai me prender se eu acabei de dizer que eu descobri que eu tenho agora, e por saber que eu tenho isso dentro de mim, eu já não tenho mais? Então eu vou fazer uma turnê no Paraguai, é isso que eu vou fazer. Foda-se, eu tô indo pro Paraguai, cancela a turnê no Paraná e vou direto pro Paraguai. 10 de março Maringá, 11 de março Cascavel, 12 de março Foz do Iguaçu, onde tem as cataratas, né? Tem um monte de véia cega lá, elas ficam andando. É isso que significa as cataratas do Iguaçu, são os olhos dos idosos que moram em Foz, e eles ficam andando pra lá e pra cá de bengalinha, se batendo um no outro, porque é muita gente com catarata. Quanto mais gente com catarata, menos espaço tem na calçada pra bengalinha de cada pessoa. Então é um monte de bengalinha batendo uma na outra. E quem não tem catarata em Foz do Iguaçu é o cego no tiroteio. Eu não sei, cara. Só vem essa frase, porque tem aquela frase do... Como é que é aquela frase? Como é aquela frase que os caras falam? Quem tem olho na guerra é rei? Como é que é aquela frase, cara? Mais perdido que cego em tiroteio. Não, é a outra. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. É isso? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. É isso? Essa é a frase. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Eu não sei, cara. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu discordo completamente dessa frase. Em terra de cego, quem tem olho é preso e condenado e considerado maluco. Cara, para pra pensar nessa frase. Imagina que existe uma terra que é Foz do Iguaçu, que tem as cataratas do Iguaçu. Então todo mundo é cego lá. Então ninguém enxerga nada lá. Tá todo mundo vivendo na escuridão, baseado em cheiros. Deve ser horrível ser cego. Não porque tu não enxerga nada, porque tu sente muito cheiro. Imagina, tu sente todos os cheiros do mundo. Esse é o grande problema de ser cego, não é não enxergar as coisas. Mas também o tato deve ser maravilhoso. transar sendo cego deve ser muito bom. Você sente coisas que... Tu sente só o essencial. Tu não tem nenhum estímulo visual, né? De, oh, esse cara é gostoso, essa mulher é gostosa, oh, o pau do cara é gigante, oh, essa bunda é gigante. Não, tu só tem... Em terra de cego, qualquer sexo é bom. Em terra de cego, quem tem o tato goza mais. Eu acho que é isso, não sei. Agora, se você é cego e não tem o tato, não tem como não ter tato, né? Só se você for uma almôndega. Aí você não tem tato nenhum. É possível não ter tato? Se eu queimar meus dedos, eu não tenho tato. Mas eu sinto com o pulso, sei lá. Eu toco na pessoa com o antebraço e eu sinto alguma coisa. É, não é isso que eu quero falar, cara. O que eu quero falar é que se você está numa terra de cegos e portanto todo mundo vive baseado no cheiro e no tato, e é tudo uma grande escuridão, você chega lá e começa a falar: ô, você já ouviu falar em estátua? O cara fala: que, cara? O que você tá falando? É uma pessoa. É tipo uma pessoa, só que ela é feita de concreto. Aí o cego fala: o que, que é uma pessoa, cara? Pra mim, pessoa é um som que eu escuto. É só isso. Então, é cheiro, tato e som. Pro cego, uma pessoa é só um som que tá saindo. Será que se tivesse um cara do censo dos cegos... Nossa, vai ser muito ruim, não vou falar. Nossa, eu pensei na pior piada. Cara, eu acabei de pensar na pior piada que uma pessoa que se envolveu com comédia na sua vida já pensou. Cara, essa é a pior piada que um ser humano já pensou. Caralho, eu tenho vergonha de falar que eu pensei isso. Meu Deus, o meu cérebro fez o favor de esquecer qualquer ideia que eu tinha acabado de ter, só pra eu não me humilhar perante o Brasil inteiro com essa piada horrorosa que eu acabei de pensar. Não, eu vou tentar resgatar ela só pra te mostrar a merda onde meu cérebro foi. Eu quero resgatar essa piada só pra te mostrar que até mesmo gênios erram. Eu tenho que usar esse soundboard aqui, porque às vezes alguém vai chegar nesse podcast de paraquedas e vai pensar: ele acha que ele é gênio mesmo? É, cara, é isso aí. É... Qual era que era a piada, cara? Puta, a piada é muito... Ela é tão ruim, cara, que dá vontade de deitar naquele sofá ali e dormir. Olha que bosta que eu pensei, cara. Eu tô ficando arrepiado de tão ruim que é essa piada. Calma aí, eu vou te explicar, cara, o que eu pensei. Eu pensei o seguinte: uma terra de cegos. Tem uma terra de cegos e aí provavelmente vai ter o cara do IBGE, dos cegos, que ele vai ter que fazer o censo da terra dos cegos, que é saber quantos cegos habitam naquele lugar, nas cataratas do Iguaçu. E aí ele vai chegar de pessoa em pessoa pra perguntar se a pessoa existe ou não. É basicamente isso que o cara do IBGE faz. Ele chega na tua casa e fala: você existe? Eu existo. E quanto você ganha? Não te interessa. Cara, juro por Deus, cara. Eu não sei se foi esse ano ou se foi no final do ano passado. Eu tava na minha casa. Aí do nada, campainha. E eu nunca atendo, porque eu sempre tenho medo de ser um assalto ou alguém me enchendo a porra do saco. Eu só não quero sair do conforto da minha casa. Aí eu fingi que nada aconteceu. Aí eu, porra! Porque eu tô estudando como ser um monge. Eu tô literalmente lendo o livro que se chama. Cara, não sei me comunicar, cara. Por que eu trabalho com isso, cara? Eu devia ser outra coisa. O livro se chama Pense Como um Monge. Eu tô lendo esse livro. E aí sempre que alguém toca a campainha na minha casa, eu penso: porra! Aí eu leio, eu vejo o livro numa cabeceira e fico: ah, não. E aí eu esqueço de atender a porta porque eu comecei a meditar. E era uma pessoa passando fome e eu era a última pessoa que ela foi pedir dinheiro e depois daquilo ela morreu. Pense como um monge. O que eu tô falando, cara? Tô falando que... Aí tocou a campainha. Aí eu fui lá e era uma mulher que trabalha pro IBGE. Em primeiro lugar, ela tinha um smartphone, provavelmente dela, porque o governo não foi nem capaz de dar um iPhone rápido pra ela conseguir roubar os dados da população. E aí, ela fala que é do IBGE e que ela vai me fazer perguntas sobre a minha vida. Aí eu falei: mas eu não quero responder. Aí ela me ameaçou. Cara, basicamente ela me ameaçou. Ela falou: é, mas se você não responder, você sabe que tem multa. E pode ter coisa de prisão, sei lá. Não sei se ela falou isso. Não quero ser injusto com ela. Talvez ela... Eu tô exagerando comicamente. Agora eu já imaginei Alguém que trabalha no IBGE vendo isso aqui, tentando identificar quem foi a mulher que me ameaçou de prisão, porque ele sabe que não podia fazer isso. Aí ele encontra essa mulher, ela perde emprego, ela fica brava comigo e mata minha família inteira, mata meu cachorro. Então desculpa você, gordona, que foi na minha casa. Eu só tô... Nada disso aqui é real, é um personagem. Tá vendo como é difícil tentar fazer comédia e se comunicar hoje em dia? Cara, não dá. Cara, todo tu pensa, porra, e se o Alexandre de Moraes vê isso aqui? E se o Twitter vê isso aqui? E se o Bolsonaro vê isso aqui? E se o cara de aí começa a ficar maluco e você não faz mais nada, é isso. Ela me ameaçou, cara. Ela falou... É, mas se você não responder, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu respondi que nem uma bichona. Agora, imagina que eu moro num bairro italiano. Em 1915. E eu tô na minha casa de boa. Aí do nada a campainha. E aí eu penso, não quero atender. Foda-se. Aí toca de novo. Aí eu penso... Aí eu leio, então tem um livro na cabeceira aqui, tá escrito Pensei como um monge. aí eu me acalmo e vou atender a porta. E é um cara de chapeuzinho, com um cigarrinho, de terno, com um revólver na cintura e um caderninho. E ele pergunta, quantas pessoas moram aqui? Quantas pessoas moram aqui? Aí eu falo, não te interessa. Aí ele fala, Se não responder, eu vou te matar. Aí eu, por quê? Porque eu sou da máfia. E aí eu falo, mas por que a máfia quer saber quantas pessoas moram aqui? Porque eles querem cobrar taxas para você morar aqui. Eu falo, por quê? Porque nós somos a máfia. O que vai me restar fazer? Tá bom, mora eu, minha mulher e meu cachorro. Quantas geladeiras você tem? Você? O telefone fala, não. Aí eu falo, não te interessa. Não te interessa. Aí ele fala, se você não falar, a máfia vai te matar. Aí eu falo, qual o sentido disso? Porque eu sou a máfia. E eu quero te cobrar imposto. O que vai me restar falar? Tá bueno, agora vou escrever espanhol. Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Eu só uso o relógio pra poder fazer isso aqui. Nem tá funcionando, nem tem horário. O horário eu vejo no celular, foda-se. É. Então ela me ameaçou, cara. Eu falei que não queria responder. Na verdade, eu fui simpático com ela porque eu sei que ela também não gosta de estar fazendo aquilo. Então eu fui meio simpático, mas quando eu falei que moravam... Eu falei que morava só eu, mas na verdade a minha mulher mora comigo também, mas não é oficial. Ela só começou a morar comigo. Aquela velha história da escova de dente, depois deixa uma calcinha, deixa marcada, daqui a pouco tá morando. O que o IBGE tem a ver com isso? Nem eu sei. Cara, nem eu sei o meu estado. Como é que é que eu te respondo? E eu vou ser preso se eu não te responder? Mas sim, a gente mora junto, mas... Mas não teve, sabe, não teve um dia D, então a gente tá no... Por que tu quer saber isso, cara? Aí eu falei, mora eu e a minha namorada aqui, por quê? Ah, então eu vou botar aqui duas pessoas. Tá bom, bota duas pessoas. Aí ela começou a me perguntar quanto que eu ganho. Eu falei, não te interessa. Aí ela falou, eu vou chamar a máfia. Aí eu falei, tá bom, eu ganho tanto. Ela perguntou, quantos banheiros tem na tua casa? Não te interessa. Mas aí eu vou chamar a máfia. Aí eu falo, tá bom, tem três. Caralho, tem três, foda-se, tem três. Quantas geladeiras tem na tua casa? Caralho, me deixa em paz. Caralho, me deixa em paz. Aí ela começou a perguntar os meus dados. Meu CPF, quanto que eu ganho, qual meu emprego. Cara, só que o negócio é tão maluco que ela falou, você não precisa me dizer quanto você ganha, eu vou te dar o celular e você escreve e dá enter. E aí eu não vou ver quanto você ganha. Aí eu peguei o celular que nem um... Cara, parecia que tinha um cara com uma arma na minha cabeça, fazendo uma pesquisa. É basicamente essa a vibe. Aí eu peguei o celular assim, botei ele, quanto que eu ganho, e devolvi pra ela o celular. Aí ela começou a perguntar os dados da minha namorada. Porque tem que saber de todo mundo que mora na casa. Aí eu falei, não sei. O negócio é dela. Aí eu chamei ela. Eu falei assim, vem cá, dar os seus dados para a máfia. E ela, como ela é ela é ANCAP. É nada, ela nem sabe o que é isso. Ela falou, eu não vou dizer meus dados. O que pra ela como mulher é muito mais confortável do que pra mim como homem recusar uma ameaça da máfia. Porque ela não tem tanto medo de apanhar como um homem. Um homem sabe o que é um soco na cara. Todo homem que tá me ouvindo agora sabe o que é levar uma bimba no meio do nariz. Então a gente tá sempre querendo não sentir mais aquela sensação. Então a gente sempre assim, tá bom, diga quanto que eu ganho, tá? Tem 7 geladeiras, tem 5 banheiros. Só não, eu só não quero sentir aquele negócio de novo no meu nariz, por favor. É muito importante levar um socão na cara quando você é jovem, tá na escola, que aí você baliza as tuas atitudes no mundo perante aquela lembrança daquela dor que tu tem quando leva uma bimba no meio do nariz. A mulher nunca teve isso. Mulher não sai no soco na escola, ela não faz uma idiotice com alguém aí vem um soco na cara dela. Não. Ninguém faz isso. Porque não pode. Porque tá certo. Não tem, senão ela morre. Ela não aguenta o soco. Mas o que acontece quando ela cresce e a máfia vem até a minha casa e me ameaça de morte? A minha mulher, por não ter essa lembrança no registro histórico de dores dela, ela fala, eu não vou dizer. Eu não quero dizer não. Vai se fuder. Eu não quero saber. Aí eu... Caralho, mas é a máfia. Você não tá entendendo? Esse aqui é o Don Corleone. Ele mandou um cara... E se a gente não falar pra ele quanto que a gente ganha, quantos banheiros a gente tem, quanta geladeira a gente tem, o que a gente faz na nossa vida, ele vai acabar com a gente, você tá maluca. E ela, eu não vou dizer não, eu não quero, eu não vou dizer não. Aí eu virei pro Don Corleone e falei, ela não quer dizer. Agora eu tô numa encruzilhada. Ou eu sou machista na frente da máfia e falo, mulher, cala a boca, vem dar teus dados agora. Eu faço isso na frente do Don Corleone. Ou eu desrespeito a máfia. O que eu faço agora? Qualquer uma das duas eu tô fudido. Ou eu vou mentir pra máfia ou eu vou ser machista. Na frente da máfia que pune o machismo também. Eu sou filho assim. Não quer dizer. Eu não vou ser machista agora. Você quer que seja machista agora? Eu posso ser. Ó, eu não tô aqui pra ser machista. Só eu começo a gritar com ela agora, ela vem aqui, dá os dados. Você quer que eu faça isso? Aí eu. Mulher da máfia falou, tá bom, eu boto que só tem uma pessoa morando aqui, foda-se. Aí ela voltou umas páginas, no aplicativo do IBGE e mudou, disse que só morava uma pessoa. Mas ela falou pra mim, mas se vier a fiscalização aí, você tem que dizer que só mora uma pessoa, tá? Eu falei assim, foi isso que eu fiz no início, quando esse diálogo começou. Não era só a gente manter o nosso ponto inicial, do início ao fim? Eu disse que só morava eu, não é? Aí você me forçou a dizer que moravam duas pessoas. Aí no final, quando a segunda pessoa não quis dizer os dados dela, você disse, então sempre que vier alguém aqui, você disse que mora só uma pessoa. Sim, é isso que eu ia fazer, sempre que vier. E que fiscalização é essa que vai chegar na minha casa e vai falar, quantas pessoas moram aí? Você disse uma, hein? Tô vendo aqui. Quem é aquilo lá? É um cabelo aquilo lá? É uma pessoa? É porque ele não pode entrar na minha casa. Ele vai ficar com a cabeça assim. Diz que se mora uma pessoa aqui, mas... E aqueles tênis no chão ali? É 38, você sabe, calça 42, né? Tá bom, eu vou embora então. Vou embora então. Não vai acontecer isso. Mas ela me ameaçou também, nossa, fiscalização. O que significa isso? Se os outros capangas do Don Corleone vierem aqui, você tem que confirmar a mesma história pra eles. Porque senão eu vou morrer e você vai morrer. Mas por que eu tô falando disso, cara? Quantos banheiros você tem? Por que eu tô falando disso, cara? Lembrei, porque em Foz do Iguaçu é onde tem as famosas cataratas do Iguaçu. Que são várias véias com catarata que estão cegas. E provavelmente tem. Caralho, vamos voltar pra essa ideia horrível. Puta que pariu, cara. Eu lembrei que tinha essa piada horrível guardada aqui. E que eu tenho que me expor agora ao ridículo. Então... Vamos lá, vamos tentar. Aí vai ter uma uma pessoa que trabalha no IBGE dos cegos. Cara, nem vale a pena até o final, cara. Nossa senhora, eu tô preso nesse looping agora, eterno, que eu não consigo sair. Eu tô preso nesse assunto, eu não consigo sair desse assunto agora, cara. Eu tô procurando a chave pra me libertar desse assunto e conseguir ir pra outro, mas eu não consigo. Eu tô preso numa cela onde tudo que eu penso é o quão horrível é a piada do cego que vive na terra de cegos e ele tem que ser o cara que faz o censo dos cegos. E ele só consegue confirmar se alguém mais mora ali naquela cidade se essa pessoa falar alguma coisa. Porque se tu não falar nada, ele vai considerar que não existe outra pessoa nessa cidade. Ah, que ideia horrível! Então, sempre que o cego do IBGE na terra de cegos chegar e bater na porta de alguém e essa pessoa ficar quieta, ele não vai conseguir identificar que existe mais uma pessoa ali. E no final, ele vai considerar que só tem ele na cidade. Uma das piores ideias que eu já tive em toda a minha vida. Uma das histórias mais chatas, uma das piadas mais insuportáveis, uma das premissas mais horripilantes que um comediante já ousou explorar na sua cabeça. É. Então, em resumo, cara, dia 12 de março eu estarei em Foz do Iguaçu. E dia 18 de março eu tô no Bexiga Comedy em São Paulo. Bexiga Comedy é sempre maneiro, então se você nunca foi no Bexiga Comedy Club aqui em São Paulo, recomendo você ir lá, que é muito legal, tá? Ah, também eu quero agradecer a todo mundo que foi no último show do My Fucking Comedy Club, dia 17 de fevereiro, que eu consegui melhorar, cara. Então muito obrigado a todo mundo que foi lá. Eu fiz um show de 32 minutos, se eu não me engano, e foi sucinto. Pá! Premissa tal, são essas as piadas, troca de assunto, pá, 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 pá. Troca de assunto, pá, 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 pá. Depois eu vejo se foi bom ou ruim. E é isso aí, cara. Esse ano eu tô determinado a fazer o que eu tenho que fazer pra me tornar um bom comediante. Porque até por enquanto eu sou um comediante medíocre. Porque eu ainda não tenho coragem de ouvir o meu show e estudar e trabalhar mesmo, entendeu? Mas eu só tô determinado a ser um bom comediante. Eu ainda não tô fazendo nada pra isso. Porque eu tenho que ouvir os meus dois shows desse ano e anotar o que tá errado, o que tá bom, o que tem que melhorar e tal. Mas eu não consegui fazer isso ainda. Então, o que eu considero estar determinado? É só estar determinado. Eu tô fazendo alguma coisa pra isso? Não. Eu não fiz nada ainda pra isso. Então, ó, é isso, tá? 18 de março, São Paulo, no Bexiga. E aí, ó, atenção que tem uma turnezinha aí pra região de Ribeirão Preto, São Carlos, etc e tal. Presta atenção. Dia 23 de março, Araraquara. 24 de março, Franca. 25 de março, São Carlos. E 26 de março, Ribeirão Preto, tá? Araraquara, Franca, São Carlos, Ribeirão Preto. Turnezinha na região aí. Aí, atenção pessoal de Manaus, hein? Atenção pessoal de Manaus! 6 horinhas de avião, estarei aí dia 7 de abril na Casa da Comédia Manaus. É esse o nome. Puta merda, é esse o nome do lugar. Não tinha café dentro, beleza. 7 de abril, Manaus. 7 de abril, Manaus, 20 horas, Casa da Comédia Manaus. Dia 21 de abril, Rio Verde. 22 de abril, Goiânia. 23 de abril, Brasília. 3 de junho, Belo Horizonte. 16 de junho, Rio de Janeiro. 17 de junho, Rio de Janeiro. 18 de agosto, Serra. 11 de agosto, Guarapari. 12 de agosto, Vitória. E 13 de agosto, Vila Velha. Essas são as datas que tem por enquanto marcadas aí. Se acessa em arturpetri.com/agenda. arturpetri.com/agenda. Todos os ingressos estão lá. Alguns ainda não estão disponíveis. Então se você clicar no botão ali que tem comprar e ainda não tiver um link, ainda não te redirecionar para o link dos ingressos, é porque o link ainda não está disponível. Assim que ele estiver, eu vou colocar lá. Mas as datas são essas, tá? Me perdoe interromper a sua experiência aqui do sacocheio.tv, mas eu preciso te pedir encarecidamente que você acesse o sacocheio.tv. Acessa lá na sua internet aí. Cara, eu fui muito velho isso aqui agora. www.sacocheio.tv. Você assina a plataforma e lá você vai ter acesso ao podcast Saco Cheio completo. Toda sexta-feira você vai ter acesso a lives exclusivas dos programas que acontecem lá na plataforma. Por exemplo, esse episódio aqui do Saco Cheio Podcast foi ao vivo na plataforma. O pessoal acompanhou ao vivo, mandou áudio, interagiu comigo, foi bem legal. Então, se você quiser apoiar financeiramente o podcast Saco Cheio, apoiar essa estrutura aqui, apoiar o Desinformação, o Tarja Preta, o Cagando e Andando, tudo mais, por favor, acesse aí o sacocheio.tv, se torne um assinante e se beneficie de várias coisas maneiras que nós temos para os assinantes lá. Grupo no Telegram, live exclusiva, a sensação gostosa de ajudar isso aqui, esse microfone, a conta de luz, televisão, ar-condicionado, tudo acontecendo. E acho que é isso aí, cara. Sacocheio.tv, vai lá, muito obrigado e nos vemos na plataforma. Cara, você tá afim de se divertir aí com apostas esportivas? Você conhece um monte de casas de aposta, né? Não sabe qual que é a mais legal? Qual que é a que dá pra confiar? Então vai na KTO.com, que é do caralho, é maneiríssimo, é muito bacana e tá patrocinando o podcast Saco Cheio. Então se você quiser começar a apostar ou se você já aposta aí nos esportes, no futebol, na NBA, tem até jogo de videogame que dá pra apostar, você acessa agora aí kto.com, você usa o meu cupom de desconto Petri e aí você vai ganhar 20% do seu primeiro depósito. Então se você depositar R$200, você vai ganhar R$200 mais os 20% de bônus. Se você depositar R$500, vai ser R$500 mais 20% de R$500 de bônus. Se você depositar R$100, é R$100 mais 20%, R$120 é o que você vai ter na sua conta. No primeiro depósito, tá? Usa o meu cupom de desconto aí, Petri, tudo maiúsculo, na KTO.com. É só ir lá e apostar no Grêmio. Só aposta sempre no Grêmio que você vai ganhar. É pouquinho, é 1,10, 1,20, mas você vai ganhando aos poucos, tá bem? KTO.com. Vai lá se divertir. KTO.com. Know the odds. E aí, cara, o negócio é o seguinte, vou te apresentar a Connect. A Connect é uma empresa especializada em medicina canábica. Se você já tentou aí de tudo, já tentou psiquiatra, psicólogo, tentou tomar a tarja preta, tentou tomar remédio da indústria farmacêutica aí, e não tá rolando, você não tá curtindo, não tá gostando, eu vou te apresentar uma alternativa aqui que você pode tentar, que pra mim funcionou pra caralho. Eu tô usando medicina canábica desde no final de dezembro de 2022 e a minha vida mudou completamente. Eu tô conseguindo fazer minhas coisas, eu tô melhor, eu tô mais leve, parece que meu cérebro desentupiu e eu consigo fazer as coisas de uma maneira mais saudável, mais ativa, etc e tal. Eu consegui isso com a Connect. Então se você quiser dar uma tentada aí também, cara, é uma alternativa, não custa nada tentar. Na verdade custa um pouco, custa dinheiro, né? Por isso que eu tô fazendo esse merchan. Custa dinheiro tentar, não é que não custa nada. Você pode acessar aí no QR Code que tá na tela ou clicar no link da descrição, você vai falar com a Connect. E aí você vai marcar uma consulta com um médico especializado em medicina canábica. É um médico mesmo, cara, formado na faculdade, que estuda os efeitos do CBD e tá tudo bonitinho, tem um CRM lá, como é que é o nome da casa? Tudo bonitinho, é uma clínica de médicos normal, que nem você vai aí no seu plano de saúde. É uma clínica com médicos, eles vão te atender, você vai fazer exames, vai falar o que tá acontecendo, eles vão te receitar a medicina canábica. Eles vão te receitar remédios baseados na planta canábica, tá? E aí você vai conversar com eles, vai fazer um cadastro aí bonitinho e eles vão te receitar a medicina canábica. Tudo isso você consegue com a Connect, que faz a ponte entre os produtores da medicina de CBD que estão lá nos Estados Unidos e eles conseguem trazer aqui pro Brasil tudo legalizado com autorização da Anvisa. A Connect te ajuda a trazer essa medicina lá dos Estados Unidos, tá? Então é só ir aí na Connect, faz o cadastro, fala que venho por mim, que eles vão te dar uma atenção especial. E aí você manda bala, cara. Manda bala no CBD, que pra mim funcionou pra caralho. E eu tô bem pra cacete graças ao CBD. Um beijo, tchau. É isso aí, cara. Agora vamos pra história do dia, que é o meu corpo ser o pior corpo que já existiu na face da humanidade. Eu tô extremamente chateado com Deus por ter me dado esse corpo fraquíssimo. Cara, eu acho realmente que eu sou uma espécie abaixo, geneticamente falando. Porque não é possível. Todo mês eu tenho uma merda. Todo mês. Todo mês eu tenho uma merda. Aí lembra que eu tinha falado aqui no podcast do início do ano que lá nas minhas férias, lá em dezembro, eu tinha batido a minha costela na borda da piscina e ela tinha arrebentado por causa da aranha. Lembra dessa história? Tudo bem. E aí eu me matriculei no jiu-jitsu em janeiro. E aí tava curando a dor. E aí logo na primeira aula o cara me pegou de jeito e a dor na costela voltou. Lembra disso? Lembra, né? Então, eu achei que eu tava curado já. Porque eu fiquei, acho que uma semana e meia sem treinar depois que a dor voltou. E aí ela recuperou e eu tava treinando powerlifting e jiu-jitsu normal de boa, tava evoluindo razoavelmente. Cara, o foda do jiu-jitsu é que eu não entendo nada. Eu não entendo absolutamente nada. Pra mim, no jiu-jitsu eu me sinto como eu me sentia na aula de química. Que é? Reação foto o quê? Lembra na aula de biologia? A mitocôndria faz a fotossíntese e aí o oxigênio vira gás carbônico. Tá bom. É isso aí mesmo. Pra mim a escola é uma grande ilusão, cara. Os caras te... A escola é basicamente assim, cara, a gente não entendeu nada e a gente deu nome pra coisa que a gente não entendeu e agora você pega isso aí e anota no caderno. E finge que tudo isso aqui faz sentido. Pra você poder conviver em sociedade, porque se você duvidar de qualquer coisa, você vai ser internado, vai ser louco, vai pro hospício. Basicamente é isso. E pra mim isso é o jiu-jitsu também. Teve um dia. Só teve um dia que eu fui pra luta mesmo, porque eu sou faixa branca. Cara, provavelmente eu tenho uma suspeita que provavelmente eu sou a pior faixa branca que já ousou subir num tatame. Nunca existiu uma faixa branca tão ruim quanto eu. E aí, cara, eu não entendo nada. Então, teve uma vez só que eu fui pra trocação pura, livre. Loucura. Cara, eu só não sabia o que fazer. Eu fazia força com todo o meu corpo só pra... Cara, o meu objetivo naquela luta era só... Sai de cima de mim! E sai correndo. Era só... Esse é o meu golpe. É o sai de cima de mim. É só isso. Eu acho que basicamente é isso que é o jiu-jitsu, né? Sai de cima de mim! Sai! Sai de cima de mim! Agora eu tô em cima de você, seu otário! Eu acho que é basicamente isso. Tô brincando, cara. Óbvio que eu tô brincando, cara. É que no mundo de hoje eu tenho tanto medo de que alguém pegue esse trecho e aí um mestre de jiu-jitsu veja, ele acha que eu tô zoando o jiu-jitsu e aí vem um cara e aí me expulsa da academia. Esse mundo tá uma loucura, é óbvio que é uma... Eu tô expondo a minha fraqueza perante... Ai, cara, quer saber? Eu não quero mais trabalhar com isso, cara. Eu vou pra Suíça virar pedreiro, foda-se. Eu não quero mais trabalhar com isso, cara. Qual é o benefício de trabalhar com isso? Falando e brincando e fazendo piada. Qual que é? Qual que é o benefício? Isso puramente aconteceu na minha cabeça. Não tem nada acontecendo. Mas aí qual é o lance, cara? Eu só não sei o que fazer. Só basicamente isso. Eu só não sei o que fazer. Teve uma hora na briga que eu só deixei meu corpo mole. Foda-se, cara. Me quebra ao meio. Foda-se. Eu não sei o que fazer. Que o cara pegava minha perna, pegava meu braço, eu girava. Daí quando eu vi, o cara tava prestes a quebrar meu braço. Eu falava, tá, quebra então! Quebra então! Eu não sei o que fazer! Eu não sei onde vai minha perna, onde vai meu braço, onde vai minha cabeça. Eu não sei! E eu tô há 2 meses no jiu-jitsu e eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei. Eu não entendo a minha própria perna. Eu não entendo a minha própria perna. Cara, no jiu-jitsu eu me sinto uma centopeia que acabou de descobrir que é uma centopeia. E até então ela andava com 2 perninhas só. Aí daqui a pouco um cara falou, você tem 100 pernas. E aí do nada ela, ah, caralho. E ela começa, ah. E ela começa a cair, é isso. Pra mim isso é o jiu-jitsu. Imagina do nada chegar pra centopeia e falar, cara, você tem 100 pernas. Aí ela entende que ela tem 100 pernas, ela cai no chão. Cara, você tem 100 pernas, como é que você faz pra... Eu queria ver um jiu-jitsu de centopeias. Tinha que rolar uns 48 triângulos ao mesmo tempo. 7 mata-leões ao mesmo tempo. Caralho, eu quero muito ver um jiu-jitsu de centopeias. Alguém desenha isso aí, por favor. Aí o cara, um do lado das centopeias ganha a luta da metade do corpo pra cá e a outra centopeia ganha da metade pra lá. E uma das centopeias ganha no meio da... Cara, fazer um campeonato de jiu-jitsu só de centopeias. Com duas só. Só duas. Só uma. Ela pode lutar com ela mesma. Ela pode se dividir ao meio e a parte de baixo luta com a parte de cima. Aí as duas dão um mata-leão uma na outra ao mesmo tempo e os dois lados desmaiam e ela morre. Meu Deus, cara. Hoje eu tô com as piores ideias da história da humanidade, cara. Meu Deus do céu. Então, eu só não sei o que fazer, tá? Eu só não sei o que fazer. E aí está amassando meu ego. Isso é bom, está amassando meu ego. Todo dia eu saio do jiu-jitsu pensando, eu sou um bosta. Eu sou um merda. E qualquer pessoa pode me matar se ela quiser. Essa é a minha sensação agora. E aí, sempre que tenha o treino, alguma coisa de luta lá pra você usar as técnicas que você aprendeu, eu faço que nem a centopeia, eu só me jogo no chão e fico, tá, cara, me mata, quebra meu pescoço, quebra meu braço, foda-se, eu não sei o que fazer. E aí, então eu tava recuperando já da minha bosta na costela e tava voltando a treinar bem no powerlifting, no jiu-jitsu, não tava mais sentindo nada, tava me sentindo nos trinks, já tava... Quanto que eu meti no agachamento a última vez? Acho que foi 60. Aí no supino eu tô indo rumo ao 100 de novo. No terra tá mais difícil. Tô mais um pouco atrás. Por causa desse problema na costela, me atrasou bastante, que eu não conseguia puxar a barra. Remada também tá bem atrás dos outros. Por causa do problema na costela, não interessa isso aqui. Mas o que interessa é que aí eu tava treinando essa semana Gil Jobsons. E aí a gente tava treinando umas quedas lá. Tinha que jogar o cara no chão, depois o cara te jogava no chão. E aí, cara, tu cai de costas, né? Cai de costas e já amortece a queda. Pá! Pá! Bate com o braço no chão, assim, pra amortecer a queda. Eu fiz isso, bonitinho. Só que eu tenho... Esse que eu tô te falando, cara. Eu tenho um monte de problema no meu corpo que eu só descobri que eu tinha perto dos 30 anos. Eu tinha um problema recorrente nas minhas costas que, do nada, um dia aleatório, o meu corpo decidia que ele ia fazer isso. E aí, o meu pescoço trava... Acho que não é nem o pescoço que trava, são as minhas costas que travam e eu não consigo mexer o pescoço. Isso começou a acontecer perto dos 30. Eu acordava de manhã e aí eu ia olhar pro lado e aí doía minhas costas inteiras pro lado esquerdo aqui. E eu não conseguia mover meu pescoço pro lado, então eu tinha que ficar com o pescoço sempre pra frente. E eu ia virar pro lado direito, mesma coisa. Ele é uma dor que pega aqui nas costas pro lado esquerdo. Então eu ficava o dia inteiro olhando reto, tá? Isso começou a acontecer perto dos meus 30 anos, com 29 anos, sei lá. E isso seguiu acontecendo até ano passado. Aí eu troquei de travesseiro e parou de acontecer isso. Nunca mais aconteceu essa merda. Eu peguei um travesseiro bem fininho, quase imperceptível, e aí eu nunca mais acordei travado. Isso acontecia quando eu acordava, do nada, entendeu? Não tinha nenhuma atividade específica, não tinha nenhuma queda, não tinha nada. Não tinha feito nada com o meu corpo. Eu só dormia com um travesseiro muito alto e aí eu acordava travado, não conseguia olhar pros lados, porque doía minhas costas. Isso eu achei que tava resolvido. Aí nesse treino de jiu-jitsu, tava lá treinando essas quedas, aí o cara me jogou no chão, pá, eu amorteci com o braço direitinho, só que eu senti a mesma coisa que eu... Tá entendendo quão fraco é o meu corpo? Lutando jiu-jitsu, eu senti a mesma coisa que eu senti dormindo. Então assim, eu não sou páreo pra minha cama. A minha cama vence de mim no jiu-jitsu. E vem vencendo há 3 anos. O meu travesseiro me jogou no chão e me lesionou. Tá entendendo a loucura dessa porra? E aí o cara me jogou no chão, pá, amorteci bonitinho e eu senti. Puta, travou minhas costas. Acabou. E aí durante o treino eu tava quente, ainda eu tava conseguindo de boa. Aí... eu vim pro Desinformação, fiz o negócio, fiz o programa e tal, e aí tava ficando cada vez mais travado durante o Desinformação. Voltei pra casa, não consegui me mexer. Quantos anos você tem mesmo, Arthur? 33. É. Porque falando parece que você tem 75. É, eu sei. E eu simplesmente não consigo me mexer. Hoje tá um pouco melhor. Mas eu passei quarta-feira inteira duro. Quinta-feira inteira duro. Aí eu, se eu tô sentado pra levantar é um... E pra sentar é... O dia inteiro essa porra. E aí às vezes a minha mulher me chama em casa e eu não consigo olhar pra ela que nem um ser humano normal, só virando o pescoço. Eu preciso virar o corpo inteiro. Você quer falar, Arthur, eu viro todo o corpo assim. O que foi? Olha o Brownie ali fazendo não sei o que bonitinho. Aí eu tenho que virar o corpo inteiro assim. E pra voltar depois. Cara, eu tô parecendo um monstro. A minha casa hoje, minha relação com a minha mulher parece que ela casou com o Frankenstein. E eu sou um monstro. Parece um enredo de filme. Que o cara nasce um monstro, aí um cirurgião, um cientista... pega esse cara e consegue botar uma roupagem de ser humano nele, mas ele ainda tem a estrutura de um monstro. E uma das características desse monstro é não ter articulações, então ele não consegue se mexer. Ele não consegue se mexer que nem um ser humano, então... Ele só tem a aparência de ser humano, mas por dentro ele ainda é um monstro. Só que ele se apaixonou por essa mulher se apaixonou por ele também. Então eles vivem na mesma casa, só que ele ainda é um monstro. E são nesses pequenos momentos que ela percebe que ele ainda é um monstro. Então, sempre que ela me chama, eu tenho que virar assim. Aí ela me olha e lembra que eu sou um monstro. Ela pensa, fica uma casa aí com um monstro assim, porque ele tem uma essência boa, mas ele é um monstro. Tudo bem que o cientista conseguiu dar uma roupagem de ser humano pra ele, mas por dentro ele ainda é um monstro. Então tudo que eu faço na minha vida, eu me sinto Frankenstein agora. Eu não consigo me mexer direito. Tô sempre travado. Então essa foi a primeira. E teve a segunda, que aí a gente tava treinando raspagem. E aí o cara me girou e eu aterrisei aqui de lado, no chão. Na hora que eu bati a costela de volta no chão, a dor inteira voltou e agora eu tô como se eu tivesse em 2 de janeiro. Ou seja, eu voltei no tempo. Eu não consigo me mexer. Eu não consigo mexer o pescoço, eu não consigo fazer nada no meu corpo que eu exija essa parte aqui que se mexa também. Tipo supino, eu não consigo fazer, porque eu preciso empurrar aqui e essa parte pega. Barra fixa, não consigo fazer. Remada, não consigo fazer. Levantamento terra, não consigo fazer. É isso, cara. Eu vou desistir? Não, eu vou continuar fazendo. Porque é assim que eu lido com os desafios da minha vida. Todo desafio é uma ponte. Mas tem que fazer, cara. Eu tô fudido. Mas, fazer o quê? Eu não consigo... Eu sou um Frankenstein, eu sou um monstro. Eu não consigo me mexer. E todo mês eu tenho uma merda, né, acontecendo na minha saúde. Lembra que eu tava com tosse também? O incrível da minha saúde é que uma coisa emenda na outra. Isso que é incrível na minha saúde. Eu não tenho um período de... Ah, agora, 5 meses saudável fazendo tudo. Não. Ou explodo minha costela, ou tô com tosse, ou eu travo minhas costas. É uma merda. O negócio da tosse, eu comecei a tomar extrato de própolis e passou a tosse. Vai entender, cara. Vai entender qual que é o lance. E aí, por que eu tô falando isso, cara? Eu tô falando isso porque hoje o podcast ele não tá muito criativo. Na verdade, ele até que tá, mas... O que eu ia te falar no início desse podcast é que talvez ele não fosse ser tão bom quanto ele está sendo. Não, talvez ele não fosse ser tão bom. Porque como eu não tô indo treinar, porque eu tô com o pescoço travado, com a costela doendo. Eu acordei na hora certa hoje. Mas o que eu tô dizendo é que eu preciso acordar e treinar pra estar bem mentalmente. E hoje eu não fiz isso, então achei que eu não ia ter assunto nenhum, mas eu acabei de olhar pro relógio aqui e tem 43 minutos de gravação. Ou seja, eu criei uma coisa que na verdade não aconteceu. Eu nem percebi que tanto tempo passou assim, então acho que eu tô tranquilo, cara, eu tô bem. É. Você que está ouvindo esse podcast no Spotify ou no YouTube, você vai ficar por aqui. Tchau, você vai perder todos os assuntos que eu vou... falar até o final desse programa, cara. Eu acho que provavelmente vai ter o quê? 1h30? 2 horas de programa? Você vai perder tudo isso aí porque você não quer ir no sacocheio.tv pra acompanhar esse podcast completo do início ao fim, bonitinho, sem intervalo comercial, sem chatice, sem merchan, sem nada. Você vai ouvir ele inteirinho do início ao fim. É só ir lá no sacocheio.tv. Tchau pra você que está no YouTube e no Spotify. Agora nós seguimos aqui para a galera do sacocheio.tv. Nós vamos seguir aqui, cara. Qual que era...